Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Bom, hoje eu já vou começar falando sobre uma frase do livro Escravidão e Liberdade, de Norberto Kepp. Ele fala aqui na página 7 que a sociedade em si, ela é boa. E só deixa de ser assim depois que é deformada, negada ou omitida em sua realidade. E não podemos nos esquecer que ela, a sociedade, constantemente sofre a ação ruim dos indivíduos patológicos que alcançam o poder. Pois bem, temas como este são ensinados, são estudados, discutidos no nosso curso de pós-graduação de psicossociopatologia. Nosso curso, ele é reconhecido pelo MEC e ele forma terapeutas sociais, pessoas que vão se tornar terapeutas da sociedade, porque a sociedade em si, como diz Kepp, é boa, bela e verdadeira, mas ela é deformada pela psicopatologia de indivíduos que alcançam o poder e que transtornam as leis. Assim como, não é? O verdadeiro equilíbrio, diz Kepp, advém da sociedade, formada por homens, mulheres, crianças e idosos, funcionando como um todo. E o desequilíbrio acontece em grupos que são organizados diferente desse conjunto de fatores. Então, Kepp fala, podemos colocar aqui essa multidão de setores que vivem à parte da grande sociedade em si. Então, tudo isso nós tratamos nesse curso e vocês que quiserem mais informações poderão chamar 3032-3616 ou acessar o site stop.org.br. Dr. Kepp, estamos aqui mais uma vez com os nossos ouvintes.
Eu, no estudo que eu fiz, aliás, eu estive em Viena durante vários anos, né? E, inclusive, eu morava naquela região, né, onde passava quase em frente à casa em que o Freud habitou. E lá havia, assim, muito interesse das pessoas que iam do estrangeiro para conhecer, né, a casa desse indivíduo que conseguiu entrar, vamos dizer assim, no interior doentio do ser humano. Então, o que aconteceu no final do século XIX e começo do século XX é que havia lá em Viena muitas doenças, talvez a maior parte, sem uma explicação médica, chamadas assim enigmas da medicina. E essas pessoas, elas não tinham como fazer o tratamento e tinham mais assim um tipo de conduta psicológica, assim, tipo de conduta, vamos dizer, histérica. Então eram pessoas que, por qualquer motivo, estavam visitando os médicos, estavam tomando remédio, e era um período em que Viena passava pela Belle Époque, né? Bela época, e que todas as pessoas eram assim muito bem tratadas e evitavam assim desgostar, deixando à vontade e não corrigindo mais os erros. De maneira que Freud participou desse tempo, e ele, sendo médico, ele era neurologista, né? Ele não era nem psiquiatra. Ele, sendo dessa época e tendo uma formação judaica-alemã, ele seguia mais alguns pensadores assim alemães que viam na questão, por exemplo, da conduta, uma coisa mais artificial. Então ele começou a notar que as pessoas doentes eram aquelas que viviam fora da realidade. Então ele via naquela época que essa que estão fora da realidade era ocasionada por uma questão de que os indivíduos queriam fazer o que quisessem. E, então, não podendo, tendo a censura, então essas pessoas entravam nas doenças, principalmente as mulheres, né? Na chamada histeria, né? Que queriam ter uma vida mais livre, queriam já fazer como os homens, né? A questão do feminismo, né? Elas queriam ter os mesmos direitos, tudo mais. E é claro, né, que o que havia de censura, principalmente as mulheres naquele tempo, levou a um desabafo enorme e, finalmente, né, o mundo entrou nessa fase de liberdade, né, afetiva, sexual, que também não resolveu nada. Então, o que acontecia naquele tempo, né? O Freud começou a ver que talvez, a gente fala assim, né, erroneamente, né, que a questão toda era mais ligada ao sexo. Como as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens, então elas caíam doentes. E ele seguiu essa linha. E essa linha de libertação sexual foi muito mais intensa na metade do século XX, né? Como os senhores sabem, na década de 60, 70. E também não resolveu o problema das doenças, como nós sabemos, né? Principalmente países mais livres têm um número maior de pessoas doentes. E o que se nota é que, vamos dizer, 50% das pessoas que iam ou que vão ao hospital, aos hospitais em geral, eu trabalhei no Hospital das Clínicas muito tempo, e 50% das doenças, das pessoas que iam lá doentes, eram mais doenças assim imaginárias. Às vezes a pessoa tem um sintoma qualquer, né? Uma dorzinha de cabeça, de barriga, um problema assim no andar, um problema de só menos importância, já corre no médico, pensando que vai conseguir, através dos remédios, uma cura total. E a própria medicina, né? Como os senhores sabem, as pessoas, os rapazes, as moças que estudam medicina, fazem curso de 4, 5, 6 anos, e saem de lá com a ideia de que elas são meio deuses, né? São doutoras, doutores, né? Do bem e do mal, né? Que são capazes de curar qualquer coisa. E a sociedade também incentiva. Aí o mundo entrou, né, nesse período de incentivar os medicamentos, né? Os laboratórios, né? Com enormes lucros, né? Eles já entraram nesse sentido para dar meios dos médicos trabalharem economicamente e também, né, aceitando o tipo de medicina organicista. Então, o que acontece atualmente, e depois em Viena teve vários psicanalistas que começaram a ver as doenças provenientes do espírito. Por exemplo, esse Igor Caruso, né, que era um psicanalista que fugiu da Rússia porque ele era de família nobre, e a Rússia teve aquela revolução em que matou as pessoas mais capazes, né, os intelectuais, as pessoas que dirigiam o país até aquela época. Então, houve um período de muita torpeza lá na Rússia, através dessas pessoas que tomaram conta no poder e tinham um regime assim, totalmente censurado, como todas as ditaduras. Então, vamos dizer que a causa das doenças era, como Freud falou, da censura, mas não uma questão de censura ao sexo. Era uma questão da censura à consciência, né? Porque se a pessoa, por exemplo, comete um erro qualquer, se ela analisar bem, vai ver que, em geral, né, não sendo assim criminosa, não sendo uma pessoa muito larápia, ela, o que faz, não há motivo para ela se importar, né? Porque a vida em si é um erro só, né? A própria existência do ser humano é um enorme erro, né? Porque é um problema atrás do outro. Se o indivíduo, por exemplo, não quer ver os problemas que tem, porque ninguém morre por causa de problemas, ou ninguém fica doente por causa de problemas. A pessoa fica doente quando ela censura a causa de um problema, né? Então, o grande problema da humanidade não é ter problemas, que a vida é um problema depois do outro, né? Se a pessoa, por exemplo, aceita ver, não censura, então ela resolve com enorme facilidade. Então, posso dizer o seguinte, né? Como que a pessoa consegue ser feliz, né? Em primeiro lugar, ela evitando fazer a própria vontade, né? O que quer dizer isso, né? O indivíduo egocêntrico, ele quer viver para ele. Ele quer viver em função do bem dele. Então, tudo que ele vê na sociedade, ele sofre muito de problema de censura, porque ele não quer ver a inveja que tem. Então, existe também o desejo do indivíduo da cobiça, né? O indivíduo que a gente vê, né? Ele não quer fazer o trabalho necessário para ter os bens alheios, né? Então, ele quer avançar nos bens do outro, é o ladrão, né? São esses grupos, né, que não querem fazer um tipo de vida mais assim voltada para o trabalho. Eles querem morar na casa dos outros, eles têm cobiça, né, das casas dos outros, dos carros, têm cobiça da saúde dos outros. Então, a questão da inveja e cobiça é, vamos dizer, o fundamento de toda doença. Então, aí anula, né, essa ideia que o Freud trouxe, que o problema seria de uma insatisfação, né, afetiva, sexual. Então, como é que a pessoa vive atualmente, no século agora que nós estamos, século XXI, né, no século que estamos vivendo? A pessoa quer satisfazer a alimentação abundante, o álcool, né? A criança, desde pequena, já é viciada em tomar álcool, ou então até mesmo nas drogas. Então, a maneira de resolver, por exemplo, essa ansiedade que tem, aflição, angústia que o ser humano tem, é ele não querer fazer a própria vontade, não querer ter tudo aquilo que ele quer. Então, a primeira coisa é que o indivíduo precisa não fazer a própria vontade, mas tentar fazer o que é importante para a sociedade, para a vida ser mais feliz, inclusive a própria vida. Então, em primeiro lugar, seria esse o meio do indivíduo ser feliz, né? De fazer o bem e não a própria vontade. Então, um segundo meio para o indivíduo viver bem é se contentar, né, com o que tem. Se ele não tem tantos bens, né, como ele gostaria de ter, então ele deveria se esforçar para melhorar de vida. E se ele se contentar com o que tem, contentar e aceitar, né, ele vai conseguir ter mais bens do que ele tem, e não procurando milagre, né? Muitos indivíduos vão às religiões, né, em que prometem dar isso, dar aquilo, e a gente sabe, né, que o que dá o bem para a pessoa é o trabalho que ela realiza. Então, seria um outro elemento para a pessoa viver sem doença. Um terceiro elemento é que o indivíduo, né, não devia, vamos dizer, escolher os primeiros lugares em tudo. Aí entra a questão da humildade, né? Ele devia aceitar a posição que ele tem na vida. E com isso ele seria feliz. Porque se ele aceita a posição dele, é uma posição diante da humanidade de enorme virtude. Em quarto lugar, né? Ele deveria renunciar, né? A gente chama as pompas do mundo, né? As pompas que o mundo oferece. Se ele renuncia, ele consegue ser bem-sucedido. Agora, nós temos um grupo aqui de pessoas que passaram por privações tremendas, sofreram até no exterior, e eles gostariam de falar alguma coisa. Quem quer falar?
Com relação a isso, Dr. Kepp, que o senhor falou, um dos livros que eu mais gosto que o senhor escreveu chama-se Metafísica Trilógica, a Libertação do Ser. Porque o senhor mostra aqui, por exemplo, na página 141, né, que a grande libertação do homem virá pela libertação do ser, o seu ser próprio, né, e o social. Que nós temos de libertar o nosso ser do desejo de destruí-lo e, ao mesmo tempo, do tipo de existência social que leva a atacá-lo. E a liberdade em si reside no ato de ser, enquanto a escravidão no seu impedimento. Então, esse livro daqui eu acho incrível, porque o senhor mostra aqui que a libertação vem pela realização do que o senhor chama de ato puro, que é uma ação boa, bonita e verdadeira, que a pessoa, para ser feliz, tem que entrar nesse tipo de ação, né? Não assim num ato sexual, mas num ato puro.
Dr. Marco Lira, psicanalista da CITA.
Eu queria comentar e continuar o que o Ortiz falou aqui, mas queria comentar essa questão que o Dr. Kepp levantou, que problema não é, na realidade, que nós temos problemas, mas a questão que nós não queremos os ver. Agora está passando essa Copa Mundial, e eu, como estrangeiro, eu posso assim avaliar esses jogos, mesmo que não sou do país de futebol, eu sou da Finlândia, a única bola que nós temos lá é bola de neve. Mas quando a gente vê alguns times jogando assim, passando bola de um jogador para outro, assim, segurando essa bola, eu interpretaria essa assim, que eles têm uma ideia que não pode cometer erros, tem que tentar manter assim, bola, não tomar riscos. Então, essa atitude é uma atitude de censura. É assim que o time fica segurando a energia. Porque quando a pessoa começa a agir, ela se libera, como Ortiz falou, então ela tem mais ação, mas ela também pode cometer mais erros, mas ela também pode fazer gols. Então, essa é a grande vantagem da ação. Quando a pessoa se coloca na ação, ela também se conecta com essa energia muito maior do que nós. O caminho deveria ser isto.
Então, aliás, esse tema, né, da libertação, da liberdade, né, que é um tema que acho que o ser humano sempre buscou, né, tantos autores escreveram sobre isso, buscando o que é a liberdade para o ser humano, e é um tema bastante recorrente nos livros do Dr. Kepp. Muitos títulos têm libertação e liberdade, né? Então, Escravidão e Liberdade é um dos últimos, dos mais recentes livros escritos pelo Dr. Kepp, e tem um trechinho que eu acho muito fundamental para todos conhecerem. O título do capítulo é: Só no bem, no belo e na verdade, o ser humano é livre. Então ele diz: a humanidade vive o pior período de todos os tempos, porque nunca houve, como agora, tanta repressão à liberdade. E um trechinho de análise que vem a seguir. Acredito que estamos presos e não em liberdade, como sempre pensamos. E o Dr. Kepp pergunta: o que o senhor quer dizer com isto? Estou dizendo que, como não nos sentimos bem e não realizamos o bem como gostaríamos, não somos livres. Podemos ter certeza que, se não estivermos agindo para o nosso bem comum, estaremos trabalhando contra nós próprios. Então, isso que é a grande questão, né? O ser humano, na verdade, só é livre para fazer aquilo que está de acordo com a essência, a natureza dele, que é boa, bela e verdadeira. Então, qualquer atitude que foge disso, o ser humano não vai ter um resultado bom e encontra uma prisão em decorrência. Então, isso é muito fundamental, né? Inclusive para os jovens pensarem, porque eles têm muito essa ideia que liberdade é a revolta contra tudo que existe. E eles têm que pensar nisso, que tudo que vai contra a saúde, contra a natureza, contra o bem-estar, é uma prisão, não é uma liberdade, né? Temos também aqui conosco as dentistas, que trabalham com a metodologia trilógica no atendimento aos clientes em odontologia. Doutora Márcia?
Então, nesse sentido, eu acho que o profissional, né, que trabalha, por exemplo, na odontologia, não tem mesmo liberdade de fazer o bem para o paciente, de falar dos problemas verdadeiros, de falar de tratamentos, né, que vão contra a integridade, né, dentária dos pacientes. A mídia, as farmacêuticas, elas fazem propagandas assim, totalmente enganosas. Então, mostram que a pessoa tem que fazer clareamento nos dentes, dão informações assim, que o flúor faz bem para os dentes, faz bem para a saúde. E, na verdade, né, ninguém tem liberdade de falar o que é verdadeiro. Tem que seguir isso que essas informações enganosas, né? Porque, senão, podem ser perseguidos, né?
Essa questão da censura, eu acho é muito importante, né? Censura à consciência que a população, nós em geral, fazemos, e afeta muito a boca por causa do bruxismo. A população aqui de São Paulo, 80% a 90% tem bruxismo. E o que acontece? Pode até dar problema de tratamento, precisar de tratamento de canal, dar fraturas, muitas dores de dentes, até problemas de gengiva por causa da censura. De não querer ver os problemas. É mais uma censura de não querer ver nada, né? Nenhum problema na vida. Então, essa censura afeta o corpo todo. E nós vemos isso na parte da boca.
Mas o que é bruxismo?
Bruxismo é o ato de ranger, apertar os dentes ou ranger. Pode ser noturno ou diurno. À noite, nós não percebemos, nem de dia, mas à noite percebemos menos ainda. E essa força de apertar os dentes aumenta de 6 a 8 vezes a força mastigatória. Então, os dentes não suportam essa força.
Então, eu queria adicionar aqui, com relação à metafísica, que foi um estudo originário na Grécia Antiga, né, através do Aristóteles, que estuda o ser. E a metafísica deu origem a todas as ciências, porque ela estuda o ser animal, então a zoologia, o ser vegetal, a botânica, o ser humano, a antropologia, a filosofia, etc. Então é muito importante estudar esse campo, porque a pessoa entende tudo. E esse livro, Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, que o Dr. Kepp escreveu, é que deu origem depois à Nova Física, que é da Metafísica Desinvertida, que ele escreveu, e que originou o Kepp Motor. Então, eu acho esse livro aqui fundamental.
Para aqueles que quiserem maiores informações sobre as atividades da CITA, publicações, palestras e também o atendimento individual e de grupo da psicanálise integral, entrar em contato pelo telefone de São Paulo, 11 3032 36 16, 30 32 36 16 ou pelo nosso portal www.stop.org.br. E lembrem-se, liberdade é sinônimo do bem, da verdade e do belo. E prisão é o fato de não se ter liberdade para ser o que se é realmente. Até o próximo programa.